Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social. A ordem do dia é a ratificação das votações indiciárias que realizamos no grupo do teletrabalho. Existem, entretanto, foram sendo comunicadas novas propostas e sugestões, digamos assim, de alteração e, nos casos, eu diria que melhoria de redação ao texto de substituição que os serviços já elaboraram na sequência das nossas votações indiciárias. E, portanto, antes de procedermos ao ato formal de ratificação das votações por parte da Comissão, temos ainda então que proceder à aprovação dessas mesmas novas propostas e sugestões de melhoria de redação. Pedindo o apoio dos serviços para começarmos, vamos iniciar por votar. Creio que temos que fazer uma nova votação de uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para uma nova redação do artigo 165, no seu número 1. Foi distribuída por e-mail a todas as senhoras e senhores deputados e penso que estamos em condições de proceder à votação desta proposta, que faz uma nova alteração ao número 1 do artigo 165. Correto? Estamos no número 1 do 165, a última proposta do PS que foi enviada por e-mail.
Sr. Presidente, é só para nós, já que estamos nisto, também digo o que tenho a dizer. Pronto, nós não vemos grande vantagem em estar a alterar o número 1, também nos parece que isto não tem grandes consequências, por isso é uma alteração mais ou menos inócua, mas até por isso não vemos necessidade dela ser feita. Mas pronto.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, só no seguimento da intervenção, só para clarificar porque desta alteração, que de facto não tem nenhuma, não muda nada de substancial no sentido que tínhamos no artigo, mas clarifica, de ponto de vista jurídico e, se quisermos, técnico, naquilo que é a dimensão tecnológica do teletrabalho. Nós tínhamos incluído na versão anterior as condições telemáticas de exercício do teletrabalho, o que poderia e suscitou algumas dúvidas sobre o que é que estaria ou não incluído na telematia, se me permitem, creio que esta expressão não existe, mas nas condições telemáticas e nos recursos telemáticos, e portanto o que fizemos foi manter o sentido do articulado tal como ele já existia no atual código, na versão final do artigo, mudando o que tínhamos mudado, mas retirando o telemático desta versão, e portanto foi só essa mudança, a retirada dos recursos telemáticos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, não foi só, ainda bem que não foi só, porque retirou também a proibição, o Partido Socialista, aquela proibição que havia de não poder ser celebrado o contrato de teletrabalho em instalações da empresa.
Não, sim, essa dimensão do artigo é alterada. O que eu estava a referir não era a dimensão, creio que era a que o Sr. Deputado José Soares estava a referir das condições telemáticas, creio que era isso.
Era tudo.
Aí as duas coisas. Não, na primeira parte houve essa alteração, de facto.
Exato. Pronto, eu nesse seguimento também gostaria de dizer que nós, face a esta proposta que foi feita, nós naturalmente, sempre logo nem nos opunhamos a que fosse votada uma nova proposta e nós vamos abster-nos nesta, mas também vemos, porque, e vamos abster-nos porque entendemos que o que está no código estava bem, não tinha necessidade de mudar de qualquer forma e também, até como disse o Sr. Deputado José Soeiro, parece-nos inócuo e, portanto, vamos abster-nos nisso.
Obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, coordenador do Grupo de Trabalho e Presidente neste momento. Relativamente a esta alteração, nós achamos que o que está definido no Código do Trabalho enquadra bem a noção de teletrabalho. Não iremos acompanhar esta alteração que o Grupo Parlamentar do PS faz, mantendo o voto contra que tínhamos relativamente à primeira proposta que o Grupo Parlamentar apresentou, que o PS apresentou, a quando a discussão no próprio Grupo de Trabalho.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Julgo que não há mais intervenções. Então, passamos à votação. Votos contra, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português. Abstenções,
Partido Social Democrata. CDS abstém-se.
CDS abstém-se.
Abstenção, sim.
Obrigado, Sr. Deputado. E voto a favor do Partido Socialista. E, portanto, esta proposta é aprovada com esta votação. Há também uma outra proposta de redação, no caso, para o artigo 170, número 5.
Antes disso. Não, mas eu quero falar do 166. Quero só colocar uma questão.
O Sr. Deputado José Soeiro...
Sim, eu queria falar do 166, não mandamos nada por escrito, mas quero suscitar a questão aqui. No 166, que se chama Acordo para Prestação de Teletrabalho, temos aqui, aparece esta expressão aqui, depois aparece mais à frente...
Sr. Deputado José Soeiro, desculpe, pode ser que eu percebi que nem todos os grupos parlamentares estavam atentos.
Artigo repetir, número 166... Do texto, deste texto que nos distribuíram, né, que chama Acordo para a Prestação de Teletrabalho. Pronto, no artigo 166 aparece aqui uma expressão que é, na linha 4B, B do número 4, diz assim, realizará habitualmente o seu trabalho. Isto não faz grande sentido na medida em que o acordo define um local de trabalho. Portanto, não é habitualmente, é no local de trabalho que já está acordado. Portanto, não percebemos. Mas eu penso. Não sei, pronto, se calhar não faz sentido, mas o meu raciocínio é o seguinte: o acordo define o local em que o trabalhador realizará o seu trabalho. Não define, penso eu, o local em que habitualmente o trabalhador realizará o seu trabalho. Porque nós, até já, a propósito da questão dos acidentes e da mudança de local, se o local for outro. Isso tem que alterar o próprio acordo. Portanto, este advérbio de modo, habitualmente, que aparece aqui e que depois se repete, onde é que é? Se repete no número 5 do 170A,
Sra. Deputada Emília Cerqueira, por favor. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão que colocou, eu aqui parece-me que não tem razão, porque tem a ver com o facto de nós mesmos, mais à frente, termos aprovado que o trabalhador terá que se deslocar à empresa. Portanto, ao local habitual, mas não é permanente e obrigatório, porque há momentos de deslocação à empresa. Portanto, neste caso, parece-me que está bem. No entanto, já que estamos a falar do número 9, Sr. Presidente, aproveitava, já que estamos no 166, que em termos de redação também, no número 9, consta que o empregador pode definir por regulamentação interna, e parecia-nos que ficava melhor, até por uma questão de sistematização da linguagem jurídica, por regulamento interno publicitado. Não tem nada a ver com o conteúdo, mas a forma como está escrito ficava muito mais limpa, digamos assim.
Sra. Deputada, eu percebi a anuência do PS, pedia só porque estava a distribuir os serviços aqui como número, se podia repetir, por favor.
O número 9 do 166 também, que é desse que estamos a tratar, ficaria... O empregador pode definir, por regulamento interno, publicitado e com observância. O resto exatamente igual, é só que... Exatamente. e depois interno, publicitado, para depois fazermos as concordâncias frásicas no 166. Portanto, era esta a alteração, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com essa... O PS subscreve essa correção, chamemos-lhe assim, e acrescentamos outra já agora, precisamente no ponto 7 do mesmo artigo. No número 7 do mesmo artigo, a certa altura está compatível com a prática de teletrabalho. E nós, para também uniformizarmos, sugerimos a substituição por compatível com o exercício em regime de teletrabalho.
Sim, sim, sim.
Em vez que a prática... O exercício, ou seja, substituir a prática por o exercício em regime.
Eu depois vou pedir ou ao grupo parlamentar do PSD ou ao grupo parlamentar do PS que relativamente ao artigo 166, que estávamos agora a falar, ou fizessem uma nova leitura do que é que foi aqui dito para todos os grupos parlamentares terem consciência do que foi dito e até eventualmente se é necessário votar ou não. Deixe-me só antes disso, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Diana Ferreira pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se vamos tratar isto um pouco artigo a artigo, mas se formos neste sentido, eu queria desde já colocar duas coisas em relação a este mesmo artigo. Primeiro, alterar o sentido de voto do PCP em relação ao número 1 do artigo 166. Não altera o resultado final da votação, mas nós entendemos que na redação que ficou, efetivamente não está, embora não seja essa a intenção, mas entendemos que não fica devidamente salvaguardado ao facto de não ser feito, no fundo, o contrato mesmo para o efeito de teletrabalho, pela redação que cá está. Por isso, abstivemos-nos, alteramos para voto contra, não altera o resultado final, fica na mesma esta redação, altera só a posição do PCP em relação a esta matéria. Não só neste artigo, mas em mais alguns artigos ao longo de todo este texto legislativo, pronto, isto será naturalmente depois um trabalho que os serviços terão que fazer na redação final, que tem a ver com o facto de existirem vários verbos no futuro, que de um ponto de vista de legislação deverá naturalmente ser devidamente acautelado. Neste artigo isto evidencia-se em várias alíneas e vários números, mas também há outros artigos para a frente em que isto se verifica. Pronto, e o apelo que nós aqui deixamos também é que na redação final seja tido isso em atenção por parte dos serviços, nomeadamente nos tempos verbais, porque não se faz a legislação com indicação de tempo futuro, como é óbvio.
Senhoras e senhores deputados, então, prosseguindo, nós naturalmente, porque este agora é um trabalho que diz muito respeito aos serviços de redação, vamos falando com o tempo para que os serviços tomem nota destas alterações de sentido de voto e sugestões para a redação final, daí esta permanente troca de impressões, mesmo aqui na mesa, com os serviços. Nós fizemos a votação do 165, número 1. Eu entendia, salvo melhor opinião, que no caso do 165, número 2, no e-mail, sugestão que o Partido Socialista enviou, penso que não é necessária votação. São correções. Avançamos para o artigo 166, que foram feitas correções. Creio que todas as senhoras e senhores deputados perceberam quais foram as alterações que aqui o Partido Social Democrata e o PS intervieram sobre elas. E estão conscientes desse conteúdo e, portanto, não precisamos voltar a ler o artigo 166 e julgo que não será necessária a votação porque não altera o conteúdo, digamos assim, das mesmas normas. É um mero aperfeiçoamento. E, portanto, passaremos para o artigo 170. Por ordem, sim, vamos por ordem. O PSD tem uma sugestão antes do artigo 167, é, Sr. Deputado José Soares? Nós estamos a seguir uma lógica de trabalho que é artigo a artigo seguindo a ordem numérica. Terminamos o 166. Íamos agora para o 167, que percebi que o PSD tem sugestões. O Sr. Deputado José Soeiro é algo antes do artigo 167? Muito bem. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, artigo 167.
Temos aqui uma sugestão também para melhorar a redação. No artigo 167, no número 2. Na parte final, onde fala da não renovação, diz assim: se nenhuma das partes declarar por escrito até 15 dias antes do término não ter interesse na sua renovação, nós sugerimos que diga não ter interesse e não pretender a sua renovação. Ou não pretender a sua renovação. Exato, tirar não ter interesse e pôr não pretender a sua renovação. É isso.
É só uma questão técnica legislativa, não tem nada.
E depois. No número 5, onde na parte final diz antiguidade e quaisquer outros direitos reconhecidos aos trabalhadores presenciais, dizer trabalhadores em regime presencial, que é o correto. Então, são estas duas sugestões de correção.
Terminamos o 167, correto? Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Julgo também. Todos os grupos parlamentares estão de acordo, não há nenhuma alteração substancial e, portanto, não é necessário votação. E fica esta redação sugerida pelo PSD. Podemos prosseguir para o artigo 170? Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Sim.
Sra. Deputada Diana Ferreira, sobre o artigo 167.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto cruza também com o relatório que foi enviado pelos serviços. Nós tivemos também a ver os sentidos de voto e com aqueles que também tínhamos registado e estamos a tentar perceber algumas incongruências que possam existir e que algumas até podem ser responsabilidade nossa, não é isso? Mas queríamos que ficasse claro que em relação ao número 5 deste mesmo artigo, o voto do PCP é favorável, ou seja, em relação à redação do número 5, nós fica, como há também referências a alterações e a renumerações dos próprios números que fazem parte dos artigos, o que nós queríamos que ficasse claro era que em relação a este número 5 do artigo 167, que pressupõe, no fundo, o regresso ao posto de trabalho, que o voto do PCP é um voto favorável. Pronto.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, é só um esclarecimento relativamente ao 165. Sim. É uma pergunta, porque numa análise mais detalhada ficou-nos esta questão e eu queria colocar. Que é, no número 2, fala-se de que artigos é que se aplica este regime nas situações de trabalho à distância sem subordinação. E remete-se para o 169, que agora é o 169A, e o 169A é a Organização, Direção e Controlo do Trabalho. E pronto, claro que é deste artigo é só o que seja compatível com o trabalho à distância sem subordinação. Mas ficou-nos a dúvida se há algum destes números que seja compatível com a ausência de subordinação, porque todo este artigo parece ser uma situação em que é obrigatória, digamos assim, a existência de subordinação. Exato, mas é só este aspecto, no 169, porque nos outros não suscita nenhuma questão, mas o 169A, quais são os números do 169A em que haveria uma compatibilidade entre a aplicação destes números e a ausência de subordinação jurídica, porque parece, salvo melhor opinião, como os juristas gostam de dizer, que todos estes... Exato. Parece que todos estes números pressupõem a subordinação jurídica.
Love it.
Não, é que aqui, do que restou, não parece... É que mesmo as deslocações, se não há... Então, a questão que eu estou a colocar é, o 169-A é um dos artigos a que se diz que se aplica às situações de trabalho à distância sem subordinação. Pronto, os outros artigos não nos suscitam dúvidas. Este parece que todos os números pressupõem a subordinação. Se for o caso, como nos parece que é, não há nenhuma matéria a que se aplique deste artigo que se aplique à situação que se pretende salvaguardar no número 2. É o que nos parece, por isso é que estamos a...
Obrigado, deputado José Soares. Só sugerir o seguinte, é uma pergunta feita ao PS, se calhar uma pausa de 2-3 minutos para falarem diretamente e esclarecer. E, portanto... Não, mas podemos em 5 minutos esclarecer isso. Fazia ser aqui uma ligeira suspensão para perceberem o nosso silêncio. Ou em alternativa, prosseguirmos com a votação, que falta, essa questão fica pendente e no final voltamos a essa mesma questão que o Bloco de Esquerda deixou a ver, se o Partido Socialista, entretanto, esclarece melhor. Sra. Deputada, tem primeiro a Sra. Deputada Diana Ferreira, de seguida. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei, estando já no artigo 169, no caso no 169-A, nós queríamos colocar uma questão em relação ao 168, por isso, ao anterior. Pronto. E em relação ao artigo 168, que está no texto de substituição como equipamentos e sistemas, ora bem, queria aqui primeiro... informar que em relação à redação que resulta no número 4 do pagamento da compensação, o voto do PCP é um voto favorável. Ou seja, eu penso que isso não estava explícito nas votações que foram enviadas, nem no relatório. E eu percebo que possa ser difícil porque foram várias propostas votadas e depois foi feita, no fundo, uma fusão.
Senhoras e senhores deputados, peço desculpa, senhora deputada Diana Ferreira. Eu percebo que estamos em trabalhos de especialidade muito detalhados, filigrana legislativa, e que há várias trocas de impressões e esclarecimentos ao mesmo tempo. Mas eu pedia que mantivessem a consciência que estamos em reunião de comissão, estão deputados a intervir
e que estão
com as suas intervenções a clarificar questões também políticas, que os serviços têm que tomar nota para a ata e, portanto, têm que se ouvir as intervenções que os deputados estão a fazer. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas, pronto, para clarificar que em relação a este número 4, o voto do PCP foi favorável. E também no que se refere ao número 5, que resulta até da proposta do PSD sobre as despesas pagas pelas entidades patronais, nós votamos a favor desta proposta. Mas no relatório, na referência desta remuneração, não aparece dessa forma. Pronto, por isso queria também que isto ficasse referenciado, porque o nosso voto foi efetivamente favorável, estamos de acordo com a proposta, e queria mesmo que isto ficasse salvaguardado, de um ponto de vista naturalmente aquela que é a posição do PCP, e que ficasse depois devidamente corrigido também no próprio relatório, que acredito que não tenha sido fácil produzi-lo, considerando... Vá, a azáfama da votação na especialidade.
Bom, ficamos com a questão do Bloco de Esquerda relativamente ao 165. Eu tinha duas sugestões, sim, ou prosseguimos com a votação e depois voltamos a esta questão, ou não. Também dar nota, na sequência da intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, que se aplica a todos os grupos parlamentares, eu percebi que pode haver necessidade de precisar, clarificar e ficar bem claro qual foi os sentidos de voto no grupo de trabalho. Talvez fazermos isso no final de tudo, todas as votações, ou então até enviarem por escrito, porque senão também vai arrastar muito aqui os nossos trabalhos. Pronto, deixava esse apelo. Portanto, fazia-se chegar essa clarificação por escrito, ou então no final, de uma vez só, dizer quais foram os sentidos de voto e pronto, senão também interrompe muito a dinâmica. Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao sentido de voto, o PSE já manifestou o seu sentido de voto que mantém. Mas, de facto... se este artigo, quando foi pensado na legislação inicial, presumo eu, e algumas coisas que, entretanto, foram depuradas, fazia sentido na perspectiva da proposta que o PS apresentou, ele constar como está, tendo em conta aquilo que foi aprovado à posteriori, não há um único artigo, uma única alínea, uma única referência a esta matéria. E, portanto, ficamos aqui com um artigo completamente vazio, que depois não tem densificação, condensação, referência, ou sequer qualquer regime que se lhe aplique. E, portanto, em termos práticos, porque tudo aquilo que está a partir no resto do articulado tem a ver com subordinação jurídica, em estrito senso, e não é questão das despesas, porque isso nada tem a ver com subordinações jurídicas, isso é um outro regime que tem a ver depois com os acordos que podem ou não estabelecer-se, e o desafio que eu deixava era que o PS pensasse em retirar, porque de facto acaba por ficar aqui algo que não faz sentido naquilo que depois aprovamos a seguir, independentemente do que nós pensamos sobre ele.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. O PS dirá, se não, está feita a votação e mantemos. Sr. Deputado José Soeiro.
Pronto, Sr. Presidente, eu também, nós viabilizamos o número 2 na votação, com a nossa abstenção, ele passou, e nós queremos manter essa, não gostamos muito da norma porque achamos que o trabalho à distância com subordinação jurídica, e esse é que devia estar acautelado e não ficou porque houve receio de misturar com o regime do trabalho ao domicílio, etc. Pronto, mas eu não vou refazer essa discussão, quero só dizer que não, lendo e relendo este artigo, nos parece que ele não tem aplicação nenhuma a situações sem subordinação. E por isso, também, sem querer criar nenhum problema, ainda temos a oportunidade final da redação final, se calhar hoje não vamos conseguir, mas também apelamos a que se repense, porque parece de facto ser um artigo vazio, e se é para ser um artigo vazio, porque isto é tudo subordinação jurídica, mais vale não ter a referência, pronto. Mas se calhar não há condições agora para decidir isso, deixa-se estar assim, mas apelávamos a que se pudesse, obrigado, voltar a verificar junto dos vários grupos parlamentares. A nossa opinião é que não tem aplicação. O PSC parece partilhar da mesma opinião.
Exatamente.
Não, não vamos agora. Sim, não, eu sei. Está nós claro. Também não vamos mudar.
Ficou feito,
mas se calhar o PS pode claro. Ver na redação
final. Ficou feito
final,
o apelo ao Partido Socialista, que certamente tomou boa nota dele e pedimos que tome. E em sede de redação final ainda temos a oportunidade do Partido Socialista se entender retirar a norma. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim, apenas isso só para efeitos de registro de ata. Exatamente isso. Portanto, nós temos algumas dúvidas da interpretação que está a ser feita neste momento, quer pelo PSC, quer pelo Bloco de Esquerda. E como o artigo refere especificamente à aplicação na parte compatível, não vê vemos que causa aqui constrangimento, sobretudo na questão dos custos e das deslocações. Em todo o caso, vamos avaliar essa situação em sede de redação final, caso tenhamos essa absoluta certeza jurídica, faremos essa correção.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, até ao último minuto é sempre possível melhorar. Há sempre esperança. E, portanto, prosseguimos agora, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, antes de avançarmos para o 168, eu queria que o PSD vai alterar o sentido de voto aqui no 166, número 1, e eu vou explicar porquê. Nós tínhamos votado contra e vamos agora votar a favor, porque nós votamos contra por uma razão, é que nós não concordávamos com a redação, que estava de cortar ali uma parte do artigo no código inicial, que era mediante a celebração de um contrato de trabalho subordinado. Mas agora, e depois de analisarmos todo o artigo e a nossa votação tendo sido favorável nos demais, não se iria compreender que fim desta redação, porque é que nós votamos contra o número 1 e os restantes artigos. Portanto, agora, às vezes é mesmo uma questão de coerência, depois com o que fica aqui o artigo, e portanto nós passamos de voto contra a voto a favor, Para assegurar essa coerência da nossa votação.
Obrigado, Sra. Deputada. Podemos prosseguir então agora para que artigo? Pergunta ao Grupo Parlamentar do PSD, porque. Ou podemos. O Grupo Parlamentar do PSD tem sugestões para o artigo 168. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada. Sr. Presidente, é um aspecto muito, muito de pormenor, mas que é muito relevante por causa da questão lá está, da questão da coerência e daquilo que vai dizendo ao longo do artigo. Nós estamos a falar aqui de um artigo que refere ao pagamento das compensações pelas despesas adicionais na sequência do contrato de trabalho. E no número 5, que foi inclusive a proposta do PSD, refere as despesas pagas pela entidade patronal ao trabalhador para custear as despesas inerentes. Portanto, aqui, além da repetição duas vezes de despesa, como antes se refere que a compensação, que as despesas são pagas a título de compensação, faz mais sentido dizer a compensação paga pela entidade patronal ao trabalhador para custear as despesas inerentes ao teletrabalho são consideradas para efeitos fiscais, tal, 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 e o resto de manter-se. É manter a mesma designação de que está nos antigos anteriores.
Muito obrigada, senhora deputada. Os serviços, creio que conseguiram registar esta posta de redação.
Desculpa, é a entidade patronal. É o que mostrava. Era só mesmo mudar, em vez de ser as despesas pagas.
Não, é para a entidade patronal. Em vez de para as empresas, é para a entidade patronal.
Já está.
Não é a compensação, é só mudar.
É, é.
Custos para a entidade patronal.
Não, não, era aqui. A compensação paga pela entidade patronal ao trabalhador para custear as despesas inerentes ao teletrabalho são consideradas para efeitos fiscais.
É considerada.
Ah, é a compensação. Ah, é considerada para efeitos fiscais custo. Não é?
Custo.
Para as empresas, para a empresa para ou para a entidade patronal?
Para a entidade patronal. Para o empregador.
Não, então uma vez pomos a entidade patronal, outras vezes empregador?
Não, mas é que podia ser empregador, está empregador atrás. Não, está empregador.
São consideradas para, para o empregador, custos para o empregador.
E não constituem rendimento para o trabalhador.
São consideradas custos para o empregador e não constituem custos para o
aliás,
empregador.
Aliás, uma chamada de atenção. A compensação, então... Eu peço desculpa, eu ia pedir aos serviços se nos ajudavam aqui numa, na fase final, porque assim, nós umas vezes estamos a utilizar a entidade patronal, outra vez estamos a utilizar a empregador, e nós não podemos estar, portanto, convinha perceber ao longo do Código de Trabalho a designação que é utilizada, portanto, se é empregador tem de ser empregador, e sempre que tiver a entidade patronal temos de mudar para empregador.
Para as senhoras e senhores deputados que nos seguem por videoconferência, apenas para informar que aqui presencialmente estamos a discutir a melhor redação do número 5 do artigo 168 entre os diferentes grupos parlamentares, senhoras e senhores deputados, e logo que tenhamos uma redação consensual, digamos assim, para o número 5 do artigo 168, a senhora deputada Clara Marques Mendes vai ler e para que todos, designadamente os que estão em videoconferência e o grupo parlamentar do CDS-PP, tenha acesso a essa proposta de redação.
Pronto, eu vou então... Eu vou então passar a ler a proposta de redação do número 5 do artigo 168... para ficar mais claro e de acordo com as designações que já têm sido adotadas. E então ficaria assim. A compensação paga ao trabalhador para custear as despesas inerentes ao teletrabalho é considerada, vírgula, para efeitos fiscais, vírgula, custo para o empregador e não constitui rendimento para o trabalhador.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Com esta proposta de redação, que penso que é consensual e que também não muda nenhum conteúdo substancial, portanto não carece de votação. Avançamos para o artigo 170, número 5. Eu vou prosseguir para o próximo artigo, onde há uma proposta de alteração, designadamente do Partido Socialista, que é para uma redação do número 5 do artigo 170. em que após a aprovação das várias alíneas que já fizemos nas votações dos dias anteriores dos nossos trabalhos, não ficou definida a contraordenação, pelo que há uma nova redação para o número 5, prevendo a contraordenação. Julgo que esta sugestão do Partido Socialista é do conhecimento, foi enviada por e-mail, é do conhecimento de todas as senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós vimos a sugestão e íamos fazer agora um pedido mediante esta sugestão que foi dada e concordamos de facto que deve haver aqui uma sanção que deve ser estabelecida. Mas como nós temos aqui votações diferentes nos diversos artigos e inclusive nós fomos contra a votação da inclusão do número 4 na forma como ele está redigido, e então o que é que nós íamos propor? Íamos propor que fossem acrescentados, em vez de um número 5, fossem acrescentados 2, e então seria, o número 5 seria, constitui contraordenação grave a violação do disposto nos artigos, nos números 1, 2 e 3, e nós aqui votamos a favor porque nós votamos favoravelmente os outros artigos. No outro temos de nos abster porque nós não somos contra a sanção, mas como fomos contra aquele artigo não faz muito sentido.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Não, como não vamos passar tudo para grave, portanto, aceitamos essa alteração para poderem acompanhar na parte que corresponde.
É dividir
o grave do muito grave. E já agora, nós tínhamos aqui, isto não está apoiado?
Sim, é um aviso prévio.
Não. Posso...
O Partido Socialista faz uma proposta de contra...
No fundo, querem que a violação do número 4 seja...
Não quero...
Não. Nós não queremos...
Querem votar diferente, é só isso.
Eu vou explicar porquê. Porque nós votamos contra o artigo 4º conforme ele está. E lá está, como há bocado mudamos um sentido de voto para manter uma certa coerência, nós não podemos agora estar a votar a favor de uma sanção... muito grave, não é o teor da sanção, é estar a votar a favor de uma sanção quando não votamos a favor da norma que a sanciona.
Estão juntas.
É uma questão de coerência.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pede a palavra e vai intervir.
Só tínhamos...
Senhores deputados,
a senhora Clara Marques Mendes tem... E aqui tínhamos outro, só uma correção aqui, no número 2, refere aqui a visita ao local de trabalho requer pré-aviso de 24 horas, que é um conceito algo esdrúxulo, o pré-aviso, e portanto sugerimos colocar requer um aviso prévio de 24 horas.
Ah, é outra coisa aí, é isso mesmo.
Em vez de pré-aviso, para efeitos de uniformização.
Senhoras e senhores deputados, vamos fazer o seguinte. Esta sugestão da redação do número 2 do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro está aceite, correto? E agora a Sra. Deputada Clara Marques Mendes lê então qual é a proposta, que eu julgo também será aceite, mas por favor dite até para os serviços apontarem.
Muito bem, Sr. Presidente, mas entretanto também aproveito esta alteração que o Partido Socialista pôs aqui, que eu também deveria já ter dito, que é no número 2, a seguir a, como agora vai ter aviso prévio de 24 horas e concordância do trabalhador, tem... E eu acho que deve-se acrescentar, e só deve ter por objeto, está vírgula, e acho que fica mais correto, o parágrafo é algo extenso, em vez da vírgula dizer, e só deve ter por objeto o controle da atividade laboral.
Senhora deputada, aceite. Agora temos dois novos números que vamos ter que votar, dizem os serviços.
O número 5, posso ler então como ficaria?
Por favor, senhora.
O número 5 ficaria, constitui contraordenação grave a violação do disposto nos números 1, 2 e 3. E ficaria o número 6 com, constitui contraordenação muito grave a violação do disposto no número 4.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro.
Nesta fase estamos em rendilhados, não é? Mas aqui ficam dois is, não é? Portanto, fica... E só deve ter, e apenas pode ser efetuada. Portanto, um deles devia ser transformado em gerúndio. Pode ser o primeiro, por exemplo. Devendo ter... Não, pode, eu vou fazer a minha sugestão com o gerúndio. devendo ter por objeto o controle da atividade, não é? Bem como dos instrumentos de trabalho, e apenas pode ser efetuada, ou podendo apenas ser efetuada, ou só devendo ser. Não, devendo tendo, não.
Só devendo ter.
Sim.
É isso, é só devendo ter.
Só devendo ter. Sempre que o tal local, só a realização do seu trabalhador que visita ao local, se quer, aviso prévio, 24 horas.
Mas, vírgula, só devendo ter.
Isso, só ter.
Ou então, devendo ter apenas por objeto. Por objeto apenas.
Sra. Deputada Diana Ferreira,
não,
por favor.
Apenas é para outra coisa.
Obrigada. Oh, Sr. Presidente, em vez de estarmos a tentar encontrar elos de ligação, se calhar podemos separar.
Não.
E se calhar podemos fazer, sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, a visita ao local de trabalho requer aviso prévio de 24 horas e concordância do trabalhador. Ponto. Outro número. O previsto no número anterior só deve ter por objeto
pode ser.
E...
Pode ser.
Pronto.
É estranho.
As coisas são dissociáveis. Esta visita não é para fazer isso.
1, 2, 3 e 4. Estamos a dizer. 1 a 4. Olha, mas faz sentido separar em dois números aspectos que são indissociáveis e que acontecem ao mesmo tempo? São, porque só se aplicam à visita.
Senhoras e Srs. Deputados, ponderem no número 2, na parte final, em vez de ter I apenas, substituir o I por devendo. Devendo apenas poder ser efetuada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, por favor.
Obrigada,
já
estamos
a avançar.
Aqui no dando opinião. Primeiro, dando, claro, mas isto foi de propósito agora. Mas este dando foi de propósito. E digo dando que é precisamente porque os gerúndios devem evitar-se completamente na técnica legislativa, não devem usar-se... gerúndios não devem usar-se tempos futuros, precisamente porque nós estamos a falar de normas imperativas. Sem embargo desse facto, nada impede, em contrapartida, que haja mais de uma frase no mesmo parágrafo, e acho que ninguém está a pensar nisso.
Não.
Podes ter ponto e continuar a frase.
Ai, mas num artigo faz-me confusão.
A mim não me faz confusão.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, ver se avançamos, se não fica para a redação final.
Sr. Deputados, ou fica para a redação final. Ou então, a proposta que foi feita pela Sra. Deputada Diana Ferreira.
Senhora Deputada Diana Ferreira, estão
a
falar em si.
A proposta que foi feita pela Senhora Deputada Diana Ferreira parece a proposta correta, portanto, sempre que o trabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, vírgula, a visita ao local de trabalho requer um aviso prévio de 24 horas e concordância do trabalhador, ponto final. Número 3, novo número 3, o previsto no número anterior, tal, e o que está, pronto, não... exatamente igual, sim. Depois o número 3 passa a número 4, o número 4 passa a número 5, o novo número 5 passa a número 6 e temos que E a contraordenação grave passa a ter 4 artigos, passa a ser 1, 2, 3 e 4, e a violação do muito grave no disposto 4 passa a ser no disposto 5. Pronto. Creio que ficou claro.
Senhoras e senhores deputados, então com esta proposta de redação do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, podemos passar à votação e aprovamos o novo artigo 170 no seu todo.
Presidente, o número 6 e 7 são votados separadamente, o resto do PSD não precisa de votação, mas o número 6 e 7 tem que ser votado separadamente. Não, isso é só um desdobramento, não tem que ser votado.
Então, vamos votar o novo número 6 do artigo 170 com a redação dita pelo Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que todos conhecem. Votos contra, abstenções, votos a favor. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.
Abstenção do CDS.
Abstenção do CDS, correto? Certo. Obrigado, Sr. Deputado. Foi aprovado e agora vamos votar o novo número 7 do artigo 170 com a redação referida pelo Sr. Deputado que referi. Votos contra, abstenção contra PSD.
Abstenção. CDS contra.
Eu vou repetir então, novo número 7 do artigo 170. Votos contra, contra do CDS.
CDS.
Obrigado, Sr. Deputado. Abstenções, PSD. Aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista... Senhor deputado Emília Cerqueira.
Fui precipitada ao dizer que não havia mais nada para chamar a atenção, mas também tem a ver com estas questões de coerência em termos de texto. No 169B, no número 1... 169? B. Mas é já para acabarmos com as correções todas. Ah, é? Pronto. Ah, não, ainda falo muita... Ah, pronto. Tinham dito que não havia mais nenhuma, então se, não, se ainda há, eu retiro e espero
vamos,
pelo momento certo.
Vamos prosseguir a ordem dos
então
artigos.
Então espero
pelo momento. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguindo a ordem dos artigos, nós no artigo 171, e depois não vou repetir, no artigo 171, refere, cabe à autoridade para as condições de trabalho. E hoje é a Autoridade para as Condições de Trabalho, amanhã pode ter outra denominação qualquer. E, portanto, nós sugeríamos a substituição desta de Autoridade para as Condições de Trabalho por, a substituição, ao serviço, portanto, cabe ao serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. É o número 1 do artigo 171, correto? Número 1 do artigo 171. Deputados, eu julgo que esta... Senhoras e senhores deputados, esta intervenção do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro para esta correção não carece de votação, mas dizem-me os serviços, e eu acho e bem... que a proposta que o Partido Socialista enviou por e-mail para o 166-A...
Só mais uma correção no 465,
por favor. Então vamos primeiro, seguindo a ordem do texto, antes dos aditamentos, vamos ao artigo 465, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Onde diz, as estruturas representativas de trabalhadores têm o direito de fixar em local disponibilizado no portal, a seguir a disponibilizado para o efeito.
Obrigado, Sr. Deputado.
A gente vai ter mesmo por aqui.
Para o efeito. Para o efeito, disponibilizado para o efeito.
Senhoras e senhores deputados, com esta sugestão de redação do 465 do senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, não necessita de votação, consideramos aprovado.
Tem que ser votado 166-A.
Agora sim, vamos ao 166-A. Artigo 166-A. Há uma proposta, nova proposta que o Partido Socialista nos fez chegar por e-mail a todas as senhoras e senhores deputados, relativamente a uma nova proposta de redação para o número 7. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Portanto, aqui nós por lápis incluímos o direito dos credores informais não principais no conjunto de exceções e, portanto, o artigo com a nova redação que enviamos ficaria: o direito previsto no número 3 deste artigo não se aplica ao trabalhador de microempresa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de proceder à votação, porque este sim carece de votação, dizemos serviços. Votos. Estamos em condições de votar?
Não, desculpem, deixem-me só clarificar. Portanto, o que o Partido Socialista está a dizer é que criou esta norma para excluir os trabalhadores de microempresas de acederem a estes direitos, mas quer excluir dessa exclusão os credores informais, é isto? E a razão é?
Exatamente.
E a razão é?
É uma opção política.
Sim, não, mas para perceber, eu tenho dificuldade, deixem-me... verbalizar, pronto, mas eu vou verbalizar. Nós somos contra e votamos contra que se excepcione, que se retire aos trabalhadores de microempresas estes direitos, até porque, já fizemos essa discussão, uma vez que é preciso que a função seja compatível e que a empresa disponha dos meios, achamos que já os empregadores têm bastantes fundamentos para poderem, na prática, recusar o exercício deste direito ou opor-se ao exercício deste direito. Por isso, nós achamos que este número não devia estar. E achamos que se tirar um grupo desta exceção, melhor. Mas é difícil de compreender porque é que, qual é a diferença na aplicação aos cuidadores e aos trabalhadores com filhos. É só para perceber a lógica da alteração, que não é clara para nós.
Obrigado, Sr. Deputado. Procurando também contribuir para o andamento dos nossos trabalhos. Se o Partido Socialista quiser dizer algo mais, muito bem. Se não quiser, o Partido Socialista diz que era uma opção política, mas compete ao Partido Socialista. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que, mesmo com esta alteração, o sentido de voto do PCP em relação a este número será contra, embora o PCP não defenda...
Senhores deputados, por favor,
a generalização da prática do teletrabalho, e temos sempre colocado a questão da excepcionalidade deste regime, e é também nesse sentido que temos assento o conjunto das nossas propostas. Não obstante, também não achamos que deva haver esta discriminação para os trabalhadores das microempresas, e como tal, independentemente de só lá estar a referência ao 3 ou ao 3 e ao 5, o PCP vota contra este número.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora deputada, vamos votar? Senhoras e senhores deputados, vamos então votar esta nova proposta de redação para o número 7 do artigo 166-A do Partido Socialista. Votos contra, Bloco de Esquerda, PCP, abstenções?
CDS.
Abstenção do CDS. Está aprovado.
E depois pedi a palavra, Presidente.
Sim, senhor, Sr. Deputado, no final da votação.
Eu sei que melhorou, mas a questão é que nós não podemos votar a favor.
Senhores deputados, eu peço desculpa, estamos no meio de uma votação, depois no final, está bem? Fica aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD. Agora sim, pela ordem do pedido de palavra. Senhoras e senhores deputados, está quase, mas vamos continuar a ouvir-nos. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer desmerecer tanto o esforço louvável, portanto, tem sido feito nos últimos dias por parte dos vários grupos parlamentares, no sentido de tentar conduzir este processo legislativo até ao fim, antes da dissolução da Assembleia da República, não posso também deixar de sinalizar, que inicialmente, portanto, era já para passarmos à votação final, portanto, de todas as propostas. Agora já estamos à fase das correções, já passámos a uma versão final para novas propostas. Portanto, Sr. Presidente, eu creio que isto deveria ter sido discutido em sede, portanto, do grupo de trabalho e não em sede de comissão. Portanto, não posso deixar de lamentar, portanto, que este processo legislativo está a ser muito confuso e está a ser conduzido, de facto, muito apressadamente. Portanto, quero lamentar e apresentar aqui o meu protesto.
Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à complexidade e à dificuldade, e eu diria até à exigência de todo este processo, e sobretudo por videoconferência, dadas as circunstâncias, nós percebemos, e estamos, eu diria até solidários com o Sr. Deputado, nessa parte. Relativamente à questão formal de estarmos a proceder aqui em sede de comissão, já não em grupo de trabalho, mas em sede de comissão, como eu referi no início dos nossos trabalhos, correções, melhoramentos e apresentações de propostas, é o nosso próprio regimento que permite que até à ratificação das votações indiciárias realizadas no grupo de trabalho, e essas terminaram no grupo de trabalho como o grupo de trabalho entendeu terminar, mas agora em sede de comissão e até à ratificação das votações, é permitido, do ponto de vista regimental, alterações, novas propostas, embora eu perceba, Sr. Deputado...
Oh, Presidente, concordo consigo, depois pedi a palavra, peço desculpa.
E, portanto, eu percebo a dificuldade, sendo que também pedi ao Sr. Deputado que não alongássemos muito mais, porque estamos a cumprir o regimento e queremos, todos nós, estou certo, avançar nestes trabalhos. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, ainda pediu a palavra novamente?
Presidente, a ordem de trabalhos era muito clara, portanto, tinha sido definida, portanto, por parte, portanto, do Sr. Presidente, relativamente a esta matéria. Portanto, não posso deixar de lamentar ter apresentado o protesto, estão novamente a fazer propostas, portanto, isto é uma matéria, portanto, de facto, muito complexa e não podemos fazer isto apressadamente. Portanto, eu terei que ver, portanto, muito atentamente, portanto, todas as situações e pedir a sua máxima compreensão sobre este assunto, porque fechámos o grupo de trabalho, foram feitas, portanto, uma espécie de uma versão final. Portanto, estamos novamente em fase agora quase de apresentar novas propostas. Portanto, começamos todos os partidos, começam a apresentar aqui propostas e certamente não vai a tempo útil deste processo de finalizar. Portanto, daí eu deixar, portanto, o meu protesto. Portanto, não é assim, portanto, no entender do CDS, portanto, que o facto de ter sido feito demasiado apressadamente está-nos a levar a isto, está-nos a levar, se calhar, a cometer alguns erros e alguns erros vão ser cometidos, certamente.
Senhor Deputado, muito obrigado. Nós registamos o protesto e a posição política sobre o andamento dos nossos trabalhos e sobre este processo, mas devo dizer que estamos a cumprir o regimento, aquilo que são os passos legislativos que o nosso regimento prevê, e também os grupos parlamentares, creio eu, procuraram com antecipação e oportunidade que foi possível enviar antes desta reunião da comissão as propostas e sugestões que tinham para fazer, como foi o caso do grupo parlamentar do Partido Socialista, para que antes desta reunião de comissão todas as senhoras e senhores deputados tivessem conhecimento das propostas para chegarmos aqui e podermos votá-las. E também o Sr. Deputado sabe o esforço e participou nesse esforço e contribuiu que todos fizemos no sentido de concluir este processo legislativo, reuniões de madrugada, começaram no dia seguinte cedo, e é natural, e eu julgo que o Sr. Deputado, sendo num grupo parlamentar com menos deputados, e portanto em muitas comissões, percebe bem o esforço que os grupos parlamentares fazem e têm necessidade até da correção, muitas das vezes, e melhor observação dos sentidos de voto. Pronto, eu creio que também não vale a pena alongarmos mais esta discussão, este ponto. Fica registado o protesto e a posição do Sr. Deputado, legítima, que respeitamos, mas termino dizendo que estamos a cumprir o regimento e aquilo que é previsto para os nossos trabalhos. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, mantenha o pedido de palavra ou podemos prosseguir? Vamos então prosseguir, Senhor Deputado José Soares.
Não é sobre isto, é sobre o artigo.
Faça o favor, Senhor Deputado.
Não, então, era só, por um lado, já expliquei, mas vou só deixar gravado para se houver alguma questão, também porque a reunião está a ser assistida. Nós votamos contra este artigo porque já éramos contra que se excluísse os trabalhadores das microempresas. Pronto, agora há uma parte que não ficou excluído, mas o artigo continua a ser sobre a exclusão e, portanto, tínhamos que votar contra. Pronto, isso era só para clarificar. Depois, nós queríamos fazer aqui uma sugestão de redação, enfim, que era que o número 6... passasse, não vamos mudar o sentido do número 6, nós também até votamos contra o número 6, mas o atual número 6, que também dá mais um fundamento às empresas para recusarem, para se oporem a este direito, e queremos que, propomos que seja redigido assim: o empregador pode opor-se ao pedido previsto no número anterior quando não estejam reunidas. Porque é que...
Senhor Deputado, já sei, desculpe.
Número 6, número 6 do centro...
Pode, por favor, identificar qual é o número e o artigo para os nossos serviços?
Número 6, número 6 do artigo 160.
Pode repetir
e queríamos, a proposta? Queríamos que ele fosse... Propomos que ele seja formulado, utilizando a mesma expressão e o mesmo verbo que já é utilizado no número anterior do artigo, que é, em vez de se falar de recusa, fala-se da oposição, e, portanto, ficaria: o empregador pode opor-se ao pedido previsto no número anterior quando não estejam reunidas as condições... Pronto, depois tudo igual. Ou ao direito, mas pode ser ao direito. A questão é... não, mas é que não há, mas é que um direito não pode ser recusado. Um direito é um direito. Um direito não pode ser recusado. O empregador pode opor-se ao exercício do direito, mas o direito é atribuído pela lei. Portanto, o empregador não pode recusar o direito. O empregador pode opor-se ao exercício do direito. Não é? Pronto. Tenho boa assessoria jurídica, é só isso.
Que é melhorar a prática.
Senhoras e senhores deputados, com esta sugestão do Sr. Deputado José Soeiro para o 166-A, que não altera o conteúdo substancial e, portanto, não carecerá de votação, fica essa redação. Agora, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem um conjunto de sugestões de diferentes artigos, mas não são propostas, digamos, que contendam com o conteúdo substancial. São melhorias, digamos assim, de redação. O mais rápido seria o Partido Socialista ler essas mesmas melhorias, então, que eu julgo que nem carecem de votação, é apenas para conhecimento e eventual oposição dos demais, das demais senhoras deputadas e senhores deputados. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Então, no artigo 169-A, no número 4, onde diz, em princípio, substituir por preferencialmente. Substituir em princípio, que é o que está, por preferencialmente, recusando alguma indeterminação, digamos assim, ou limitando-a. Depois, logo de seguida, no número 5 do mesmo artigo, começa por o controlo da prestação, deve acrescentar-se, na nossa opinião, o controlo da prestação de trabalho, obviamente, portanto. O controlo da prestação de trabalho, vírgula, por parte do empregador, e que está. Depois, no 170-A, diz saúde e segurança no trabalho, ficar segurança e saúde no trabalho, utilizando a terminação...
Sim, constitui a ação.
Muito bem. Depois, no 199-A, no número 2, mas se calhar nós limpávamos todas as que tínhamos aqui a mais. E esta vai parecer um pouco mais confusa a apresentação, mas não é. Então, estão a ler o artigo, não é? E, portanto, o que nós sugeríamos, para ficar mais claro o que é pretendido, ficava: qualquer tratamento desvantajoso dado a trabalhador, é o artigo 199A, número 2. E eu, qualquer tratamento, a nossa proposta de alteração é a seguinte. Eu se calhar leio desde o início, é mais fácil. Constitui a ação discriminatória para os efeitos do artigo 25º, qualquer tratamento desvantajoso dado a trabalhador, vírgula, designadamente em matéria de condições de trabalho e de progressão na carreira, pelo facto de exercer o direito estabelecido no número anterior. Achamos que fica bastante mais... já está, e não temos mais alterações.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Portanto, terminaram as sugestões por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Todas elas foram aceites. Grupo Parlamentar do PSD.
Aqui no 169, aqui no 199A. No 199A,
o que
estiveram agora precisamente a alterar, no número 2, que diz, constitui ação discriminatória para efeitos do artigo 25, qualquer tratamento desvantajoso é desfavorável, não há desvantajoso ou menos favorável. Menos favorável, em termos jurídicos, menos favorável. É exatamente a mesma coisa, mas juridicamente fica mais correto. Mais favorável, menos favorável é o tratamento jurídico, é a terminologia. Menos favorável, menos favorável. Menos favorável. Tratamento menos favorável. Qualquer tratamento menos favorável. Desfavorável ou menos favorável. Mas é menos favorável. É menos desfavorável.
Não,
está ali a doutora Dora a concordar comigo. Não, não. Tratamento não. Menos favorável. Pronto. Enquanto o PS,
é
se me permitem, enquanto o PS confirma aquilo que disse, temos aqui outra alteração de, também, outra sugestão, que tem a ver precisamente com se manter coerência nos textos, que é no 169B, no número 1, que também diz, sem prejuízo dos deveres gerais consagrados pelo Código do Trabalho, aliás, no Código do Trabalho, não é pelo Código do Trabalho, tem que ser no Código do Trabalho, desculpa.
169?
Consagrados no Código do Trabalho, é a primeira sugestão em vez de pelo. No 169B... Sem prejuízo dos deveres gerais consagrados no Código do Trabalho, a prática em regime de teletrabalho em vez do teletrabalho, porque nós usamos sempre a expressão em regime de, e é por uma questão de harmonizar ficar em regime de teletrabalho.
Não, desculpa, somos do mesmo partido, mas nós, é pluralismo.
Claro, a prática... Não, o exercício em regime. O exercício, desculpem lá. O exercício em regime de teletrabalho.
Não. Sem prejuízo.
Senhor Deputado, Senhoras e Senhores Deputados, o Senhor Deputado, Senhoras Deputadas e Senhor Deputado José Soeiro, Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro,
vamos
pediu
agora...
para intervir.
Sim,
para
já registro. Estamos todos muito cansados, mas só para resolver esta situação, nós no início desta reunião, no artigo 166, utilizamos a expressão o exercício em regime de teletrabalho. E, portanto, uniformizando, devemos manter a mesma expressão.
Obrigado,
exercício em regime de teletrabalho. O exercício em regime... Não.
Não é o atraso.
O exercício de funções em regime de teletrabalho, desculpem. O exercício de funções em regime de teletrabalho.
Deputado Tiago Barbosa Ribeiro vai ler então a redação do 169B número 1.
Para efeitos então de registro, ficaria sem prejuízo dos deveres gerais consagrados no Código do Trabalho, vírgula, o regime de teletrabalho implica e, portanto, depois cabe o que já está. Não?
Mantém-se igual. Aceito. Muito bem. Não há mais nenhuma. Mais uma do PSD. Sra. Deputada Emília Cerqueira, para a última
obrigada.
Sugestão.
Obrigada. É mesmo a última sugestão e é para voltar atrás ao artigo 167. No número 3, consta que, sendo um acordo...
Senhoras e senhores deputados, eu peço desculpa, nem é tanto por mim, que eu já ouço tudo e não ouço nada, mas é pelos serviços que têm que registar as redações que estão a ditar. E pedia que permitissem que os serviços ouvissem as redações. Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada. No artigo 167, número 3, consta que, página 4, para facilitar, consta que, sendo o acordo de duração indeterminada, qualquer das partes pode fazê-lo cessar mediante comunicação à outra, produzirá efeitos no 60º dia posterior. Acontece que nós, em toda a legislação, diz-se que todas as comunicações são por escrito e aqui não consta a forma. Portanto, nós sugeríamos que mediante comunicação escrita à outra.
No número 3.
167, número 3. Comunicação escrita porque não consta a forma de comunicação.
Depois, é que depois é apenas... Problema.
Sim. Ou declarar por escrito, ou fazer igual não. Como está aqui.
Mas,
sim, comunicação.
Podia ser declarado por escrito, mas é uma comunicação escrita, mas é para haver a coerência e ficar especificamente previsto a forma de comunicação.
Obrigado.
É página 4.
Obrigado, senhora.
Página 4. Ok.
Senhora deputada,
artigo 167, portanto, número 3.
O 167, número 3, fica mediante comunicação por escrito.
Havia um inciso com um inciso onde constaria, quer que eu leia tudo, senhor Presidente.
Sra. Deputada Emília Cerqueira vai ler a nova redação do 167, número 3, que não carece de votação porque não altera o conteúdo substancial. Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. A proposta seria que o texto passasse a constar que o número 3 do artigo 167, sendo o acordo de duração indeterminada, qualquer das partes pode fazê-lo cessar mediante comunicação escrita à outra, que produzirá efeitos no 60º dia posterior.
Obrigado, Sra. Deputada. Terminamos as sugestões. Muito bem. Portanto, estava essa questão para o artigo 199A, número 2. Fica, em vez de tratamento desvantajoso, passa a constar tratamento menos favorável. Obrigado. Sr. Deputado José Soeiro?
Não estamos muito convencidos da bondade dessa alteração. Pronto, obrigado pelo esclarecimento.
É aceita esta redação para o 199A, número 2. Senhoras e senhores deputados, acabou? Não, senhor deputado José Soeiro.
170A... Peço que respirem fundo e ouçam com paciência. Pronto, há aqui uma questão que é o facto de o regime legal de reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais já prever uma definição do local de trabalho, não é? E a questão de saber se não se deveria remeter para o que esse regime define. Se não se deveria remeter para o que esse regime define. Portanto, 170A, número 5. Não estou a propor uma redação concreta, estou a colocar uma questão e os próprios serviços também colocaram. Pronto, mas é uma questão que os serviços também colocaram, não é? E que tínhamos uma solução, ou de fazer a referência, ou até de uma outra, eventualmente uma outra redação, que era de se aplicar, de remeter para a definição do local de trabalho que está nesse regime, com as adaptações para o acordo do teletrabalho. Pronto, fica a questão, penso que só para podermos decidir sobre ela.
Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu percebi perfeitamente, e nós ainda não conversámos, mesmo enquanto o grupo parlamentar, eu percebi aquela que é a sua preocupação, mas todo o regime que aqui está aprovado, neste momento, indiciariamente e agora em sede de comissão, ele próprio já define os termos, é o do local de trabalho, onde é o local habitual, o período de deslocação, tudo isto já está definido neste próprio regime, ao qual a lei número 98/2009, já se aplica e, portanto, nós não precisamos fazer todas as remissões imediatas. Elas naturalmente aplicam-se porque já é o regime legal que está subjacente a esta aplicação. Não é preciso fazer... Eu percebi a preocupação, mas é um bocadinho aquilo que a deputada Clara Marques Mendes passou tempo a dizer quando fizemos as votações indiciárias. Às vezes quer-se densificar tanto... Não, mas eu acho que às vezes se pretende densificar tanto ou ajudar tanto que acaba por não se ajudar e parece-me que está bem assim. Agora, porque ele já não cria qualquer conflito com a lei, na minha opinião. Portanto, mas não sei, Sra. Deputada pode concordar, porque isto é mesmo a minha opinião, que não vincula o PSD.
Senhoras e senhores deputados, designadamente para quem está em videoconferência, processou-se aqui uma troca de impressões informais na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro relativamente ao artigo 170-A, mas desde logo, por entendimento daquilo que foi a expressão, esclarecimentos do PS, do PSD, que formariam sempre maioria em sede de votação, portanto, o 170-A vai manter-se tal qual está, pelo menos até à redação final. Assim sendo... procedemos ao ato formal... Senhoras e senhores deputados, procedemos ao ato formal de ratificação deste texto de substituição que resultou das votações do grupo de teletrabalho com as alterações e melhoramentos aqui hoje introduzidos na comissão. Os serviços elaborarão naturalmente a redação final desse texto de substituição, mas que é do nosso conhecimento, e assim sendo, ratificamos em sede de comissão este texto de substituição. As votações. Ratificamos as votações efetuadas em sede de comissão, não havendo oposição, conclui-se por essa ratificação que ocorre aqui em comissão. Temos ainda um outro ato.
Peço a palavra, Presidente.
Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor.
Não vai. O CDS abstém-se nesta votação, nesta ratificação.
Senhor Deputado Pedro Moraes Soares, dizem-me os serviços também que, do ponto de vista da interpretação do regimento no que se refere a este ato, não ocorre uma votação formal entre contra, abstenção ou a favor. No fundo, o que nós estamos a fazer é que a Comissão ratifique, aceite as votações feitas no grupo teletrabalho. E, portanto, no caso, ou há essa aceitação, ou os grupos parlamentares, deputadas e deputados, que já votaram no grupo de teletrabalho, dizem que não assumem essas votações e, portanto, a questão aqui no caso, Sr. Deputado, é se o CDS assume em sede de comissão as votações que fez em sede do grupo de teletrabalho.
Isso nós assumimos, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, esclarecido. Muito obrigado. Então, tendo sido feita esta ratificação, coloca-se a última questão formal, que é se, feita a ratificação, se por parte dos grupos parlamentares, se havendo a subscrição do texto de substituição, se retiram os respectivos projetos de lei em seu favor, ou se pelo contrário, não retiram as iniciativas e as pretendem ver votadas em plenário, nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 139 do RAR. Temos já a indicação por parte, na sequência do que eu referi, temos a indicação que o grupo parlamentar do PSD e a senhora deputada não inscrita declaram retirar os seus projetos. E o Partido Socialista também, o Bloco de Esquerda também. Ah, peço desculpa. Então retiraram os seus projetos, assumindo este texto de substituição, o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do PS e a senhora deputada não inscrita. E eu agora vou dar a palavra à senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do grupo parlamentar do PCP, nós não retiramos a nossa iniciativa, queremos que a nossa iniciativa seja votada em sede plenário e, por isso mesmo, não retirando a iniciativa, não subscrevemos este texto de substituição, pese embora as várias votações que fizemos, com votos a favor, contra e abstenção, ao longo de todo o texto e em vários artigos, mas levaremos a nossa iniciativa legislativa à votação em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diana Ferreira. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre isto, queria só declarar que, tendo em conta que este processo permitiu fazer uma regulação do teletrabalho no Código, permitiu garantir a imperatividade do pagamento das despesas, permitiu garantir o dever de desconexão por parte dos empregadores, permitiu reforçar a reversibilidade e a voluntariedade do caráter do regime do teletrabalho. Tendo em conta que o Bloco de Esquerda já tinha feito, em negociações com o Partido Socialista, um esforço de chegar a algumas redações comuns que foram negociadas entre os dois partidos e que foram expressas em propostas de texto de substituição, que já eram um ponto de chegada sobre aquilo a que se pôde acordar até àquela altura, e que houve desenvolvimentos no próprio processo de especialidade, nos quais alguns aspectos que nós considerávamos negativos e que ainda constavam da proposta de texto de substituição do Partido Socialista que caíram, nomeadamente as referências ao tempo de desligamento, nomeadamente as referências ao direito de desligar, que nós considerávamos que eram negativas, nós retiramos o nosso projeto de lei porque nos reconhecemos globalmente no texto que foi feito para esta comissão e no qual revemos muitos dos contributos do Bloco de Esquerda, sem prejuízo de haver aspectos, naturalmente, que nós preferíamos que tivessem sido redigidos de outra forma, e aqui saliento dois. Achamos que devia constar uma referência explícita ao subsídio de refeição e achamos negativo que se tenha excluído os trabalhadores das microempresas. Mas, sem prejuízo disso e do debate que ainda se possa fazer, ou das avocações ou das declarações que se possam fazer em plenário, nós retiramos o nosso projeto de lei em favor deste texto de substituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveitava a oportunidade de termos o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, se eventualmente o CDS já tem decisão sobre a retirada ou não do seu projeto de lei e assumir este texto de substituição. Porque relativamente ao PAN, vamos fazê-lo por e-mail para que o PAN se pronuncie e o PEB também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o CDS, portanto, retira, portanto, mas queria também deixar uma declaração de voto, portanto, em todo este processo, e volto a repetir, portanto, sem querer, portanto, desmerecer, portanto, todo o esforço e o fantástico esforço louvável que tem sido feito nos últimos dias por todos os grupos parlamentares, no sentido de levar este processo legislativo até ao fim, antes da dissolução da Assembleia. Não posso deixar de sinalizar que, no entendimento do CDS, este processo legislativo foi conduzido demasiado depressa. Consideramos, aliás, que esta pressa pode desvirtuar o objetivo comum de consagrar o teletrabalho como uma forma normal de trabalho, dando ao empregador e ao trabalhador as necessárias e devidos enquadramentos legais. Muitas das matérias aqui em causa precisam de ser analisadas e ponderadas com especial cuidado, de forma a que a legislação em questão não se torne um verdadeiro labirinto jurídico, porque legislar à pressa leva a que sejam cometidos muitos erros. Portanto, e a Assembleia da República e todos nós, portanto, devem evitar isso. Portanto, queria deixar aqui esta nota. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Pede a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. No fim disto tudo, o PSE apenas vai agradecer o grande trabalho que os serviços fizeram, as forças, horas e enfim das que passamos para terminar este regime a tempo e estas votações, sendo que politicamente amanhã apresentaremos uma declaração de voto oral no plenário no fim das votações.
Obrigado, Sra. Deputada. Esgotaram-se as intervenções e, portanto, os nossos trabalhos por hoje estão encerrados. Muito obrigado a todas as senhoras e senhores deputados e uma boa noite a todos.